E aí, semideuses, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desvendando o Olimpo. O podcast tem como objetivo reler e comentar as obras do Rick Riordan. Eu sou Pablo Prachedes.
E eu sou Anderson Dutra. Hoje, nosso episódio mais que especial, estamos aí com a presença do Denis Schmidt, que é autor, youtuber, TikTok e principalmente semideus. Seja bem-vindo, Denis.
Obrigado, gente. Estou muito feliz pelo convite, muito feliz de estar aqui. Eu sou o Denis, eu falo sobre Percy Jackson no TikTok, no Instagram, onde tiver espaço. Também sou escritor e trabalho como designer gráfico.
Acho que os comentários aqui do Denis vai ser muito importante para esse episódio, que está bem turbulento, dividindo bastante opiniões aí nas redes. Mas antes, aquele velho aviso.
Se você é um semideus e está ouvindo isso, aconselho você a desligar esse áudio agora mesmo.
Mas se você é uma pessoa normal que está ouvindo isso, pois acho que é apenas um podcast, ótimo, continue ouvindo. Só não diga que eu não avisei.
Atenção, semideuses! Informamos que os minutos a seguir podem conter spoilers e os nomes dos personagens podem sofrer alterações de pronúncia.
Para uma melhor experiência, aconselhamos o uso de fones de ouvido. Desejamos a todos uma boa aventura.
Então, galera, a gente continua aqui a nossa aventura. Esse episódio, eu acho que vale a pena a gente fazer algumas considerações já de um todo, antes de a gente já especificar os fatos que ocorrem aí nele. Mas, de um modo geral, eu acho que foi um episódio que eu tava com uma expectativa muito alta e que chegou ao final e eu fiquei sentindo aquela coisa de que faltava alguma coisa.
Eu acho que foi um episódio que dividiu bastante opiniões. Todos os episódios, na verdade, estão dividindo opiniões dos fãs, mas eu acho que esse principalmente teve algumas questões ali, porque a cena do cassino, eu acho que ela tem uma presença muito forte no imaginário do fandom. E sim, um pouco disso é por causa do filme, né? Porque no livro acontecem tipo 3, 4 páginas sendo do cassino, mas você criou um imaginário em torno dessa cena, né? E daí tinham muitas expectativas em cima desse episódio, nem todas foram cumpridas.
Eu ia comentar também que existiu muita expectativa em torno de uma coisa que no livro passa assim rapidamente, e é como o Denis falou, né? Justamente por causa do filme, desse imaginário dessa cena que estava se esperando muito. Mas vamos agora minuciar o episódio para a gente ver os detalhes.
O episódio ele já começa aí com um pesadelo de Percy, e nesse ele acontece de uma forma diferente, né? Porque no nesse aqui ele parece que ele está dentro da cabeça do Cronos, ele está dentro de um sonho de Cronos. E eu achei bem interessante porque ele mais uma vez firma essa questão da guerra, né? A gente vê isso sendo prenunciado aí já de alguma forma nos outros episódios, desse reforço de que existe uma guerra iminente, não é uma guerra relacionada aí ao roubo do raio, que existe algo muito maior acima disso.
É interessante porque esse sonho dá essa perspectiva de que ele está dentro da cabeça do Cronos, né, que é completamente diferente dos livros. E achei interessante também porque eles modificaram um pouco esse sonho, porque acho que no livro tem a Talia, né, nesse sonho também ela aparece.
Sim.
Ele vê ela e eles cortaram essa cena e deixaram mais focado no ladrão de raios em si. E ficou aquele mistério, né, com o que ele estava falando, já criou aquela questão.
Eu gostei de como adaptaram o sonho. No livro, o Percy chega a ouvir a voz do ladrão de raios, né? Mas aqui seria bem complicado colocar a voz sem revelar quem é. Mas eu gostei de terem pego lá o diretor que expulsou ele, porque, enfim, essa expulsão com certeza ainda está mexendo com a cabeça dele, então vai se misturando tudo e aí forma esse sonho, né?
Eu achei bem legal, realmente, essa adaptação do sonho do livro pro sonho aqui da série, justamente por isso, né? Porque eles possuem a mesma essência, só que aqui de uma forma mais modificada. A gente não tem a Talia ali no começo, com a camisa de força, mas a essência permanece a mesma, que é justamente essa, dele escutar aí o ladrão de raios, mas aqui se eles deixassem a voz da pessoa, que até então tá subentendido que é a Clarice, né? Eles estão com esse imaginário de que seja a Clarice justamente por conta da presença do Deus da Guerra, mas eu achei bastante interessante isso.
Logo em seguida, o PC acorda, né? E temos a mensagem de Iris. O que vocês acharam de como ficou a mensagem de Iris adaptada para a série?
Eu fiquei bem feliz com a mensagem de Iris. Acho que foi feita de uma maneira bastante fiel de ter ali aquelas frases, né? Ó, Iris, Deus do Arco-Íris, que é uma coisa também tá bem presente, né? na nossa cabeça enquanto fã. Jogar o Dracma também no arco-íris, achei perfeito. E em relação assim, ao visual da mensagem, também fiquei super satisfeito.
É, eu acho que o único incômodo foi justamente um ponto que o Pablo comentou no nosso episódio anterior, já que a gente gravou e já tinha acontecido o episódio 6, foi que, de alguma forma, demonstrar de que o PS já tinha feito aquilo. Ficou um pouco confuso justamente isso por não ter tido uma apresentação ou explicação sobre isso e ficar essa impressão de que aquilo já tinha ocorrido ou que ele já tinha feito.
Uhum. É, justamente, ele comenta que nunca vai se acostumar com isso, como se já tivesse feito aquilo alguma vez antes, sendo que na série é a primeira vez, né, explicitamente é a primeira vez que estava aparecendo. Mas concordo com o Denise, gostei muito do artefato, né, que eles carregam para fazer a mensagem, e todo o efeito visual ficou muito bom.
Exato, eu acho que a produção nessa parte criativa tá tendo pontos assim, bem positivos, porque até então a gente não teve isso nos nossos amados filmes. Então a gente ter essa representação da mensagem de Íris aqui em série é muito bacana, justamente porque a gente tem aquela coisa do visual, né? A gente sempre imaginou isso, a gente ter isso aqui representado, eu acho que ficou bem bacana.
Sabe o que eu pensei nessa parte que o Percy fala, nunca vou me acostumar com isso? Na verdade, eu achei que ele estava se referindo a ter que oferecer alguma coisa para os deuses, para poder ter alguma coisa em troca, né? Porque ele já comenta isso em relação lá à comida que coloca nas chamas, né? Por isso eu não tinha pensado por esse lado, mas não sei agora exatamente o que ele quis dizer.
É, realmente, agora que você falou, pode ser as duas coisas, mas talvez realmente seja isso aí. A questão de ter que oferecer.
É, uhum. Denise, eu também fiquei com muito essa dúvida. Na verdade, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei pensando mais no sentido de que ele não está acostumado com esse contato com os deuses ou desse mundo sobrenatural, né? Que para ele é tudo muito novo. Mas eu tinha visto o vídeo que a Mari Bianchini, inclusive um abraço para a Mari, ela vai estar aqui com a gente no último episódio, mas ela falou sobre isso, né? De ter ficado incomodada sobre a questão de provavelmente ele já ter sido apresentado a isso, mas realmente gerou essa dúvida e eu vou ficar aí matutando um pouco disso, mas eu acho que faz sentido também o que o Denis falou.
Uhum.
Mas ainda em relação a essa mensagem de Iris, eu achei bem legal o fato de que o PS diz que sabemos que roubou o raio, e o Loki ele não pergunta quem, ele como sabem. Ele meio que dá aquela...
Se entregou, né?
Dá aquela escapa.
Ele deu uma leve hesitada, né?
Ele ficou bastante tenso. E eu percebo que, nesse momento, durante a fala dele, a Annabeth, ela se demonstra um pouco espantada, né? Ela faz algumas feições como se ela estivesse desconfiando de algo. Não necessariamente em relação ao Luke, mas parece assim que ela tá tentando juntar pistas e formar uma opinião sobre isso.
Sim, a Annabeth já tá juntando várias ideias, eu acho. Inclusive, né, mais pra frente, quando o Percy fala sobre o sonho dele, ela já faz uma carta que talvez saiba quem é que tava naquele sonho, né?
É porque justamente isso você tá falando, porque aí nessa parte, quando eles estão falando com o Luke, o PS menciona a primeira vez, né, que algo maior está por vir. E aí o Luke já dá aquela estremecida. Então, ela já tenta aí, de alguma forma, tentar raciocinar o que é que tá acontecendo. Porque aqui na série, apesar da gente saber que a Annabeth tem essa capacidade cognitiva muito boa, ela é muito inteligente, mas a Annabeth da série, ela se demonstra bem à frente do tempo. Ela tem um passo sempre à frente. E eu gosto muito dessa questão aqui adaptada.
A atriz ficou muito boa, sempre vou dizer isso, porque ela passa muito energia na Matt, nas feições, em tudo, dá pra ver que ela realmente tá incorporada na personagem, e como o Denis falou, ela tá pensando já, juntando tudo, aos poucos ela vai montar, assim, ela vai entender o que tá acontecendo de fato, né? E essa questão do PS sobre a Grande Guerra, né, é interessante porque na série eles colocaram isso como se fosse o grande plot, ao invés do ladrão de raios, né? Tá dando a entender que o grande plot da série é justamente essa guerra iminente que tá acontecendo e não o roubo do raio.
É, eu acho que até talvez para preparar terreno para próximas temporadas, né? Eles focam mais nessa grande ameaça que tá por trás do raio e não dá tanta importância pro raio. Isso ajuda também a justificar a decisão de já ter passado o prazo do solstício, né?
Justamente.
E uma coisa que dividiu opiniões é o fato do episódio levar o nome da zebra e a gente não ter a presença da zebra no episódio, né? Porque no livro o Percy demonstra essa capacidade dele de falar aí com os animais que são provenientes do cavalo e a gente vê essa habilidade dele que não é demonstrada na série. Eu acreditei que esse momento, porque no livro a gente também tem um estreitamento de laços entre Annabeth e Percy nesse momento que eles vão aí para Los Angeles. E que eu acho que eles deixaram essa parte desse estreitamento de laços encarregado no episódio anterior, já que na Aqualand a gente teve essas modificações, eles ficaram bem mais próximos, então eu acho que aqui eles perceberam que não fazia tanto sentido reforçar mais esse laço. Eu entendi, mas há quem ficou aí com esse pesado fato do episódio carregar o nome aí da zebra e a gente praticamente nem vê, porque se você for ver o frame aí da zebra aparece aí já em Los Angeles, quando eles chegam, é muito rápido.
E lá no fundo ainda, né? Nem é o animal que fica mais em destaque ali, que tem o camelo, o avestruz, ela tá lá no fundo, na dela.
Não entendi a decisão de colocar o nome dela na série, se não ia abordar essa questão dele falar com a zebra, né? Inclusive esse dom dele tá ficando de lado, né? Eles estão deixando, acho que talvez mais para frente na série. E estão focando mais na habilidade dele da água.
É, uma coisa que tá acontecendo na série é que o Percy tá descobrindo os poderes dele mais lentamente, né? Mais gradualmente. Tanto que lá no episódio 3, quando ele conversa com o Grover ali, tem os Pegasus, ele não conversa com os Pegasus, né? Nem dá bola para ele. Então, acho que essa questão de falar com os equinos vai ficar mais para frente mesmo, talvez até nas próximas temporadas.
É uma coisa que eu gostei aqui, que eles falaram sobre a questão da bênção de Sátiro, né? Que eles percebem que os animais saíram aí do carro onde eles estavam levando eles para Las Vegas, e o Grover diz, não, eles vão ficar bem, eles vão dar essa bênção de Sátiro, que é justamente um poder que ele possui, e que os animais, de alguma forma, eles vão chegar a salvo na natureza. E eu achei legal eles citarem isso, porque no livro também o Grover fala isso, que os animais tem essa bênção dele, eu achei bem bacana ser expresso aqui na série.
Eu tô gostando muito da série, porque tô dando muito foco no Groove, né, e todas as questões de sátiro dele. E já preparando também pra segunda temporada, né, caso aconteça, vai acontecer, pelo amor de Deus. Então já estão dando essa importância maior a ele, né, de vários fatores.
No livro tem uma piadinha sobre essa bênção de sátiro, que eu acho que teria sido muito bom na série, mas eles não colocaram, que é o Percy pergunta pro Grover, então por que você não nos deu uma bênção dessas pra gente? Aí o Grover diz, ah, que só funciona com animais. E a Annabeth, ah, então só funcionaria com o Percy. Eu acho que teria sido legal de vez.
Ah, sim.
Seria muito bom.
Mas é aquelas coisinhas que a gente, como fã, adora, mas que nem tudo tem espaço, né, na série. Que nem o Gladiola, senti muita foto do Gladiola.
Ai, ai, ai.
Eu achei que ele ia aparecer em algum momento, assim, nem que fosse uma referência passando ao fundo, só pra dizer que teve.
Uhum.
Acho que ficou uma grande expectativa, né, na verdade, do fandom. Eu vi que gerou todo um suspense. E aí, Gladiola vai vir ou não vai? Porque até então a gente não tinha nem informação sobre, não veio, mas, enfim, né? São detalhes que a gente deixa passar. Mas aqui, prosseguindo aí, depois dessa libertação dos animais, eles encontram aí o Cassino Lotus, e eu acho bem legal a forma como existe essa interação da Annabeth com o Percy. A gente percebe que, de alguma forma, eles estão bem mais conectados, e aí estão fazendo algumas piadinhas, algumas coisas assim, que eu particularmente gosto muito. A gente tem essa adoração por Percabeth, e é muito legal a gente ver isso sendo construído de uma forma muito bonita e de uma forma, assim, muito sutil também, né? Uma coisa, assim, bem leve e que tá agradando bastante, acho que todo mundo, essa questão dessa interação deles dois.
Sim, eu acredito que nesse episódio eles chegaram num nível de interação e de relação, que é como o Percy e Annabeth nos livros, no primeiro livro já se comportam um pouco desde mais cedo no livro, né? Então, parece que, eu acho que nesse episódio e um pouco no anterior também, foi quando eu principalmente enxerguei o Percy e Annabeth, as brincadeirinhas, essa relação deles que tá nascendo.
É, eu tô gostando muito como tá sendo construído, né, vem sendo construído desde o primeiro episódio, e esse episódio, assim, parece ter sido o ápice dessa relação dos dois, bem descontraída e sem muita pressão, sabe?
E o legal é que ele chama ela pela primeira vez de sabidinha, né? Tava todo mundo nessa expectativa de se ia rolar ou não os apelidos dele. No episódio anterior, ela chama ele de Cabeça de Água pela primeira vez. A gente esqueceu de comentar isso no nosso episódio. Mas aqui ela também fala novamente, chama ele de Cabeça de Água. E eu acho isso bem legal, porque a gente tem uma característica muito forte, né? Porque é como se fosse um codinome deles dois, um apelido carinhoso que eles têm. E a gente vê isso. Enfim, eu acho que qualquer detalhezinho que existe aí no livro, que a gente vê de alguma forma representado, a gente se sente muito abraçado com isso. Agora, a grande polêmica que gerou aí no Twitter, que Rick Riordan teve que vir se explicar no Twitter, Cassino Lotus e Poker Face. Caramba, olha, eu não queria nem comentar, mas eu vou comentar sobre isso. Gente, pelo amor de Deus, deixe os filmes, vamos acompanhar a série. E eu acho que mais do que nunca deu pra perceber que o Rick Riordan, de uma vez por toda, odeia os filmes. Né, porque o pronunciamento dele foi bem assim, por favor, gente, esqueçam filmes ruins. Então, eu sempre soube disso, de que o Rick não ia trazer qualquer tipo de menção ou inferência em relação aos filmes, já que é uma coisa que é totalmente o desagrado dele, e não era de se esperar que aqui fosse tocar Poker Face, ou de que ele ia colocar o Logan Lerman como o Poseidon. É umas coisas assim que o fandom acaba discutindo, que pra, ao meu ver não faz muito sentido.
É, eu acho que essa questão do Poker Face evidencia muito bem como a internet muda a nossa maneira de consumir as coisas, né? Eu acho que grande parte da expectativa sobre esse episódio é pelo que a internet cria, né? Pelo que as pessoas criam com os comentários, com os tweets, a ponto de ter que vir o Rick Riordan falar que não vai ter Poker Face. Eu acho que ele quis, assim, deixar claro que era para não se desapontarem no momento do episódio, né? Já trazer esse desapontamento, entre aspas, antes. Mas... é, não adianta, ele dificilmente traria qualquer referência aos filmes, porque ele é o hater número um dos filmes, e com razão, né?
E eu amo que ele não tem medo de dizer, né? Assim, desde o começo ele disse que eu não gosto, gente, pelo amor de Deus, me deixa em paz.
O Rick nunca teve medo, tanto que ele bloqueava os fãs, né? No Twitter, ele bloqueava os fãs que falavam sobre os filmes. Eu fui um desses fãs bloqueados, inclusive.
Sério? Você também foi bloqueado, né?
Eu falei que eu queria muito que As Crônicas dos Kane virasse filme, porque eu tinha recente lido o livro e eu queria muito um filme das Crônicas dos Kane. E aí, depois eu não conseguia mais ver os tweets dele, né? Então, eu concluí que eu tinha sido bloqueado. Aí eu acho que ano passado ele começou a desbloquear os fãs, e aí eu fui um desses desbloqueados, enfim.
Ganhou a bênção aí do Rick, mas é bem complicado, graças a Deus. A gente não foi bloqueado por ele, mas eu acho bacana o fato dele trazer essa onda contemporânea, né? O Rick é bem ligado no que tá acontecendo na atualidade, não teve Lady Gaga, mas teve Dua Lipa. Eu gostei, foi uma troca justa, e eu achei bem legal terem colocado Dua Lipa aqui pra tocar no episódio.
Eu gostei muito, deu o mesmo clima, né, que Poker Face dava, deu a Dua Lipa conseguiu dar ao Cassino. E toda a cena do Cassino eu achei muito interessante visualmente, né? Tem toda aquela confusão e aqueles barulhos e tudo acontecendo ao mesmo tempo, e achei que ficou muito bem construído.
O visual do cassino realmente está muito bem construído, né? Inclusive teve coisas que eles criaram para o cassino que acabaram não aparecendo na série. O Rick postou depois fotos dos cenários, está tudo muito bem produzido, e a gente tem aquela sensação de que é um lugar enorme, né? Que tem muita coisa acontecendo ali dentro.
Eu acho que o meu único pesar realmente para essa cena em específico, só reforçando o que o Denis já falou lá no começo, é porque criou-se um imaginário sobre essa cena muito grande. Tanto é que quando a gente foi reler essa parte, inclusive a gente também comentou com a Mari e Pablo sobre isso no episódio que a gente falou sobre o filme, é porque é uma cena muito curta e não acontece basicamente nada dentro do cassino, né? É uma coisa assim de 3-4 páginas, e por conta do filme criou-se um imaginário muito grande envolto disso. Mas eu confesso de que eu esperava que tivesse um desenvolvimento muito maior, até porque eles dedicaram um episódio completo para o cassino. Então eu achei que fosse algo que fosse melhor trabalhado, no sentido porque a gente sabe que eles entram no cassino e eles se distraem com isso. E aqui, ao contrário do que eu imaginava, teve uma carga de tensão muito maior, até porque eles já meio que entram sabendo que eles estão no cassino, que aquilo de alguma forma vai fazer eles esquecer. Já tem aquele alerta da Annabeth para que eles não comam nada. E eu acho que a grande sacada e o grande lance dessa cena aqui do cassino é justamente eles não saberem disso e depois eles descobrirem. Porque já fica aquela coisa assim, ah, beleza, eu já conheço as histórias, eles fazem a menção aí ao mito de Homero. Mas eu acho que perde aquela essência da cena de realmente eles estarem se divertindo e eles, ao final, perceberem que o tempo passou de maneira mais acelerada e que eles perderam tempo ali da missão.
É porque eles entram com um objetivo, né? Que é encontrar Hermes para o mundo inferior. Então, tipo, eles já entram sabendo que não pode se distrair com nada, sendo que deveria ter sido uma coisa mais... Ah, eles foram levados pelas distrações e, em algum momento, lembrou o que tinha que fazer.
É isso do fato do Grover já trazer essa questão de que é um lugar em que tu vai acabar se esquecendo de quem tu é. Isso, pra mim, foi o primeiro erro de todas essas cenas no cassino. Porque tira a construção de tensão que poderia ter se eles não soubessem. E, realmente, quando eles descobrem que realmente já se passou vários dias, aquilo ali não tem realmente um grande impacto, eles nem parecem surpresos com isso, né? Então eu já mudaria esse começo, né? Deles chegarem ali só achando que é um local normal, que não tem nada a ver com a mitologia grega e tudo, porque aí a construção disso teria mais tensão.
Eu acho que o Groove justamente é que tem esse papel de meio que se perder lá dentro, né? Porque ele se encanta, acaba entrando na onda lá do cassino. E paralelo a isso, temos também o Augusto, né, que aparece lá, que é um personagem que não aparece no livro. E tem essa menção a Deus Pan novamente, né, que já está bem frequente essa questão do Deus Pan e do Groove. Então, eu gostei desse acréscimo que eles fizeram na série, achei até interessante esse personagem, essa mais uma vez dando importância pro Groove, né.
Eu acho que o background que estão montando aí, justamente para fazer mais sentido a segunda temporada, que eu acredito que já esteja renovada e só estão esperando o momento certo aí de anunciar, eu acho que isso já se faz bem presente, porque a gente vê um reforço muito grande do fato da busca de Pan, e aqui esse personagem que não existe no livro, o Grover fala para ele que ele foi uma influência pro tio Ferdinando dele, e que de alguma forma ele informa também que encontrou o Deus Pan, que o Deus Pan está ali, e aí gera todo esse clima aí de apreensão e de busca, e a gente percebe que o Grover acaba esquecendo do real motivo que ele estava ali, justamente pela essa distração com esse personagem.
Eu gostei muito de ter um jogo sobre a busca por Pan, achei que super se encaixou nessa questão da modernização dos mitos, né? Mas sim, uma coisa que, enquanto eu assisti o episódio, eu não senti falta, mas depois quando eu vi o pessoal comentando, eu realmente percebi que teria sido bom demonstrar eles se divertindo no cassino, os brinquedos do cassino roubando a atenção deles, né? Então, eu acho que poderia a gente ter esse momento de diversão, e aí depois, sei lá, a Annabeth olha pro Hermes, reconhece o Hermes, e aí ela lembra que ela tá ali numa missão. Então, acho que faltou um pouco disso. E é uma coisa que eles fazem no livro, né? Eles ficam ali se divertindo, descendo nos tobogãs, andando em montanha-russa, né? Tem uma montanha-russa enorme em volta do cassino. Então, acho que isso podia ter sido incluído também.
Tanto é que o Pess, na hora que ele chega, ele já comenta isso, né? E, vamos curtir um pouco, né? Pra descansar, de certa forma, da missão. Então, eu acho que seria realmente uma coisa que tornaria mais leve, né? Essa cena, e justamente dar esse ar de diversão que eu acho que faria bem mais sentido aqui durante essa cena no cassino.
E tinha tempo, né? O episódio é bem curtinho, tinha tempo de ter dado uma esticada e abordar essa questão em algum momento.
Eu acho que o tempo tá sendo, assim, uma coisa assim, bem complicada nesses episódios, porque nós temos episódios muito curtos e coisas para serem desenvolvidas e trabalhadas, e é uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla de que a gente sente falta disso, né? Talvez um episódio de 40 minutos fizesse um efeito maior, desse mais tempo de desenvolver coisas que seria bacana a gente também ver em tela representado.
É, um problema para mim que eu vejo é que essa série de Percy Jackson está sendo construída para o público infantil e infanto-juvenil, né? Mas eu acredito que a grande maioria dos fãs de Percy Jackson hoje estão ali acima dos 20 anos, por exemplo, ou pelo menos acima dos 18. E o objetivo da série é ainda conquistar crianças, né? Porque Percy Jackson sempre foi infantil. Mas aí, como a gente que cresceu com Percy Jackson hoje em dia já está adulto, a gente sente essa coisa, né? Queria que os episódios tivessem mais tempo para explorar mais os elementos, né? Trazer um pouco mais a construção do mundo. Mas eu acho que a Disney, o objetivo da Disney é fazer com que mais crianças cheguem, né? Então, enfim, realmente, eu gostaria de episódios mais longos, mas eu acho que a Disney não, não permitiria sair desse modelo, né, que eles têm de série para esse público.
É muito interessante lembrar isso, porque tem muita gente falando do tom da série. Ah, eu queria mais ação, ah, eu sinto que é muito bobinha. Gente, a série não é para você que tem uns 25 anos, sabe? É como o Denis falou, a série é para criança, literalmente, é da Disney. Então, eles estão construindo alguma coisa para atrair novos fãs, principalmente no público mais infantil. Então, enquanto é isso, eu não tenho problema nenhum, porque eu super me divirto com a série, acho tudo muito interessante, tudo muito bonito. A questão de ser longo seria mais para dar tempo a algumas coisas acontecerem com mais calma. Principalmente no primeiro e segundo episódio, eu percebi que tem umas coisas que estavam acontecendo muito rápido. Mas eu vejo uma galera falando sobre o tom da série, é muito infantil, não sei o que, eu fico, gente, calma.
Parece às vezes que o pessoal esquece de que é uma história enquanto juvenil, né? Eu acho que quanto ao tom da série, eu não sinto essa necessidade, eu acho que tá sendo uma coisa bem explorada. A gente comentou, eu acho que no episódio 4, teve uma galera querendo comparar Percy Jackson com Game of Thrones, e eu achei assim, realmente o fim, não dá pra gente conseguir equiparar ou comparar qualquer coisa, são propostas totalmente diferentes, públicos diferentes, eu acho que não vale a pena realmente gastar tempo com isso. Mas ainda falando de Cassino Lotus, uma outra coisa me trouxe um incômodo, mas eu tô reavaliando sobre isso, que é a questão da Annabeth já trazer à tona a questão da mãe do Luke, né? Dela falar que ela era uma vidente humana, que ela conseguia enxergar através da névoa, meio como uma forma já de explicar pro Percy o porquê dessa relação conflituosa do Luke com Hermes. De certa forma, eu vejo que eles estão tentando realmente dar um sentido maior pro propósito que a gente sabe que vai acontecer lá no futuro. Então, talvez essa coisa aqui explicada torne as coisas um pouco mais compreensíveis. Porém, me trouxe um mix aí de, será que isso era realmente algo para ser explorado agora, ser dito agora? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso.
Eu particularmente gostei da introdução da mãe do Luke, da trama da mãe do Luke agora, porque traz uma camada emocional maior pro Luke de por que ele odeia Hermes, né? E fica subentendido que tem mais coisa dentro desse assunto, mas eu acho que por linkarem com a mãe dele, traz um apelo emocional um pouco maior. E também é um dos elementos que já traz, já contribui para a construção do universo, né? Porque essa questão de existirem humanos que vêm através da névoa vai acabar sendo uma coisa mais natural quando se tornar um elemento importante lá pela quarta temporada, né?
Eu também não senti nenhum problema muito grande com essa questão dele terem colocado agora, né, na série. Eu acho que faz sentido nessa construção do peso emocional pro Luke quando for revelado lá na frente. Então, quanto a isso, eu não senti nenhum incômodo, não. Realmente entendi que era por esse propósito maior lá na frente.
E uma grande polêmica aí que ficou ainda sobre esse episódio foi a questão do easter egg que foi prometido em relação a Bianca e Nico, que ele foi feito de uma maneira muito sutil. Hoje a gente teve a confirmação aí pelos showrunners da série, que de fato a gente não tem essa aparição de forma visual, que é somente o Nico gritando a Bianca. E é uma coisa assim, bem sutil. Todo mundo ficou esperando, um menino com casaco, virar de costa, todo mundo dando zoom, ninguém encontrando, cadê Nico, cadê Bianca? E hoje a gente teve essa confirmação.
Eu achei uma referência bem sutil, assim, muito sutil. Tanto que nem aparece na legenda, né, quando a pessoa grita, não aparece. Tipo, se aparecesse na legenda, o cara ia eu sei que no objetivo não é aparecer toda voz que falar aparecendo na legenda, mas já que era uma referência a algo específico, poderia ter aparecido pra gente entender melhor, né? Mas eu achei muito sutil, eu esperava alguma coisa mais, um pouco mais explícita. Eu sei que não pode, porque a questão de, tipo, cortar um ator agora pra depois ter que trocar, etc, mas...
Eu já tenho um olho ruim para procurar referências, né? Então eu nem me preocupei em procurar o Nico e a Bianca, porque eu achava que eles não fariam isso mesmo de colocar atores, né? Mesmo que não fossem os atores que vão interpretar eles. Eu gostei do tipo de referência que eles escolheram, né? De ter ali o nome da Bianca, mas a Miss Walker, que trabalha com conteúdo da Percy Jackson, ela falou que uma ideia muito boa seria, tipo, num fliperama ali na tabela do score, ter o nome do Nico, o nome da Bianca, também seria uma referência bem legal e um pouco mais visível, né?
Exatamente, seria bem melhor.
Porque fica muito naquela coisa, né? Se vai fazer um easter egg, a gente precisa evidenciar isso de uma forma melhor, porque a própria Becky Riordan diz que quando ela foi assistir a cena já finalizada, ela mesma não conseguiu ver ou ouvir nada. Então, e ela própria, que já sabia que aquilo estava contido, não conseguiu, quem dirá os fãs. Alguns conseguiram identificar antes mesmo da confirmação, mas é aquela coisa, né, de você assistir a cena minuciosamente na câmera lenta até você encontrar alguma coisa, mas de fato foi uma coisa bem sutil. Eu acho que eles poderiam ter feito isso de uma melhor forma, já que eles queriam apresentar um easter egg aí pros fãs.
Outra coisa também, ainda no cassino, é a cena que o PS comenta sobre o sonho que ele teve, né, no começo do episódio pra Annabeth. E achei muito interessante porque, mais uma vez, como a gente já tem comentado, a Annabeth dá a entender que ela tá percebendo que tá acontecendo alguma coisa, né. Ela ainda reforça que ele viu Hades e tal, mas lá no fundo a gente vê que ela tá assim, tá acontecendo alguma coisa, eu tô juntando as peças, e achei interessante essa referência.
Sim, mais um momento de atuação muito boa da Leia, né? Acho que ela manda muito bem nesses olhares, em mostrar que ela está pensando alguma coisa além do que ela tá dizendo.
Eu realmente não canso de elogiar ela, porque eu acho que foi, sem dúvida, o melhor acerto que teve aqui dentro desse elenco principal foi ela. E ela vem se mostrando aí de que ela pode muito mais, sabe? Eu acho que cada episódio que passa eu consigo me surpreender mais com ela. Já me surpreendeu, mas todo episódio que passa ela consegue se superar e realmente mostrar a essência da Annabeth, né? Porque eu lembro que o Rick falou que quando viu ela atuando, nossa, ela é a Annabeth, ela consegue no olhar, nas características, na fala dela, tudo ela esboça a Annabeth. Foi uma escolha realmente muito bem acertada.
Ainda sobre escolha acertada, o que vocês acharam do Hermes? Porque eu achei perfeito. O Emmanuel, assim, entregou muito na atuação. Eu acho ele muito bom, né? E eu gostei muito de como ele encarnou o Hermes.
Eu gostei também. Eu fiquei pensando se eles não poderiam ter trabalhado melhor em alguma questão da caracterização dele. Mas depois eu pensei que, bom, ele tá ali no cassino pra se divertir. Óbvio que ele não ia estar com as roupas da corrida ou com alguma coisa assim que lembre o deus Hermes, né? Ele tava ali casualmente, que é como os deuses em Percy Jackson se apresentam.
Uma coisa que eu gostei bastante nessa cena dele, porque logo de cara ele já confronta de alguma forma o PS, que ele fala que ele existe além do tempo e do espaço. Porque aí ele pergunta, por que você acha que eu sou responsável por entregar o correio? Já fazendo uma referência aí à entrega que ele fez da cabeça da Medusa, né? Eu achei bem legal eles fazerem essa inferência e de uma forma assim, leve, divertida, mas a gente sabe que foi meio que uma alfinetada dele no PS.
Eu gosto que ele dá uma olhada e a Annabeth olha pro PS assim, eita.
Ainda hoje tá com a mãe dela brigada com ela, né, que tá desapontada com ela por conta dessa cabeça de Medusa, mas depois eu acredito que elas vão se resolver.
E ele de cara nega ajuda, né, ele disse que não vai ajudar. Achei interessante também porque quebra toda a expectativa deles, que estavam lá justamente pra pedir essa ajuda, e o Hermes não vai ajudar. E aí a Annabeth meio que fica bem assim, né, você não vai ajudar. E eu gostei que ela meio que bate de frente com ele. E quando ela fala do Luke, né, e o Hermes dá uma estremecida, já mostra essa relação deles dois que é bem conturbada, justamente por causa da mãe dele, né. Então eu acho que realmente tá se construindo esse peso emocional muito grande pro Luke lá na frente, né, por causa dos pais dele. E essa questão dos pais é uma questão muito presente, né, na série, no livro inteiro. Desde o primeiro episódio o PS vem tentando lidar com essa questão, a Annabeth também. Então a gente vai vendo que vai se encaminhando para esse grande dilema.
Eu acho que a série fala muito sobre pais e filhos, né? É um tema bem central que já existia nos livros, mas que eles estão trazendo com mais ênfase. Tem uma questão que eu ainda estou confuso, que é sobre Poseidon ter avisado para não intervir ou algo assim. Eu não entendi se ficou subentendido que o Poseidon queria ajudar e não pôde, ou se... Enfim, porque na minha mente Poseidon ele não tá nem aí, né? Então eu não sei exatamente como é que eles vão moldar essa relação deles, como é que isso vai ser esclarecido nos próximos episódios, porque afinal, nesse episódio ele iria sim falar com o Percy, né? Ele tinha marcado um encontro com o Percy, mas isso pra mim é um pouco fora do que tem sido construído em relação à imagem dos deuses, né? Porque a gente sabe que eles não se importam com os filhos, né?
Eu acho que fica, assim, uma dualidade muito grande em relação a essa questão, justamente porque a gente inicia a apresentação desse mundo com o PS, com com aquela coisa de que, ah, meu pai nunca ligou pra mim, nunca falou comigo, então eu tenho um ódio do meu pai. E aos poucos ele vai mudando essa opinião. E nos livros a gente sabe que os deuses não são presentes, que eles não estão nem aí pros filhos, já é uma coisa assim, bem mais relaxada. E aqui, como você falou, o Hermes ele faz essa citação de que ele foi avisado para se manter longe e não ajudar o filho dele. E aí, quando a Annabeth sai dessa conversa deles, o Hermes fala pro Percy que foi o Poseidon que falou para ele não se aproximar do filho, e que tinha sido horrível para ele, pro Poseidon, ficar longe dele, ver ele sofrer e não poder impedir ele. E aí fica com essa dualidade. Foi prometido no próximo episódio que vai mostrar um flashback de Sally com Poseidon. Então, Poseidon provavelmente apareça no próximo episódio e pode ser que as coisas fiquem um pouco mais claras. Mas eu realmente não tô compreendendo qual o intuito disso tudo em volta dessa questão.
Eu acho que é essa questão que a gente comentou no início de que a série vai ficar melhor quando visto todos os episódios juntos, assim, né? Quando a gente entender o motivo dessas decisões.
Aí eu acho, inclusive, que esse flashback do próximo episódio seja o mesmo que o Percy vê naquela hora, né, que o Hermes toca ele. Talvez seja aquela mesma cena, que eu fiquei bastante curioso para saber o que estava acontecendo.
Sim, a Beck comentou que teria um flashback mais tarde na série que mostraria o tipo de... mostraria como os pais tomam decisões difíceis para proteger os filhos, né? Então eu acho que era desse que ela está se referindo. Me parecia que o pequeno Percy ali estava no carro esperando, sei lá, ela fazer matrícula num novo internato ou algo assim, né? E ela se separando dele, acho que vai mostrar algo do tipo.
E já nessa cena, o Hermes também dá a entender que o prazo acabou, né? No último take, ele meio que dá tipo assim, o tempo passou.
Assim, pra mim, esse momento em que o Hermes fala sobre o tempo e aí o Percy vai lá correndo... Tudo, pra mim, esse é o maior erro do episódio, sabe? Tipo, né, até o momento que o Hermes olha pro relógio, ok, mas aí tudo que acontece depois, eles não estão com nenhuma urgência, eles não estão sentindo os efeitos do quanto aquilo é um elemento desesperador pra missão deles. Então, ele vai ali e fala, já se passou muito tempo, eles espirram as flores no ar, tipo... Mas, cara, cadê a tensão desse momento? Cadê a tensão dessa revelação de que eles estão perdendo tempo? Isso não existe. Eu acho que aí foi um pouco de falha da direção, né, em conduzir os atores, e um pouco de montagem também, de fazer essa cena ter um pouco mais de tensão.
Eu concordo. Acho ela muito, muito rasa nessa questão de tensão, né? Não tem nada, nenhuma urgência acontecendo. O susto disse que era o prazo final deles para evitar uma guerra, acabou. E tá tudo assim, tá bom.
Nessa parte eu fiquei bem assim, preocupado com isso, né? Quando ele ainda faz a inferência ao relógio, dizendo assim, passou-se muito tempo, eu acho que o prazo na missão já está na última, porque no livro, quando eles saem do Cassino Lotus, só tem um dia ainda pra missão, né? E aqui, quando eles saem dessa conversa aqui com Hermes, o PS já diz pra Annabeth que não era preciso eles comerem a flor de Lotus, que eles jogam um aroma, e isso faz com que eles esqueçam. Aí eu queria entender da onde foi que ele tirou essa informação. Foi uma coisa assim que eu fiquei, meu Deus, como assim ele joga assim do nada, que estão jogando no ar. Eu fiquei um pouco incomodado com esse furo, assim, tipo, logo o PS, porque a gente sabe que é o PS que está sendo introduzido nesse universo, e ele saber de uma informação que eu acho assim tão pontual, sabe, em relação a essa questão do cassino, me gerou um tipo de incômodo. A única coisa que eu gostei, de fato, foi do fato da Annabeth roubar o Deus dos Ladrões. Eu achei muito legal eles terem usado aí o boné dela e ela ter roubado o Hermes. Eu achei isso incrível. Apesar de ter achado um pouco desnecessária essa cena do carro, que, ao meu ver, ela não contribui tanto pro desenvolvimento da trama, que, enfim, é divertida, é um momento ali de alívio cômico, mas, ao meu ver, não é uma cena, assim, tão necessária.
Eu, por outro lado, gostei dessa cena do estacionamento, apesar de que não tem a urgência que precisava, né? Mas eu gostei porque me pareceu muito algo que poderia estar nos livros, sabe? Depois tentando dirigir e causando o caos ali, né? Então eu senti ali nas interações deles e tudo como se fosse uma cena que está nos livros, mas que, como não está, a série e o livro acabam se complementando, né? Acaba que isso não só nessa cena, mas em relação a outros elementos da série, acabam que as obras se complementam. Então isso pra mim é bem bacana.
Eu acho que o fato do Rick estar muito envolvido nessa série, estar dando essa liberdade dele poder correlacionar essas coisas e acabar criando umas coisas que faria mais sentido no, na série do que dentro do livro, e tipo, ele consegue ter essa liberdade, né? Ele enquanto autor da obra original. Acho que ele tem essa visão mais ampliada, principalmente hoje em dia, depois de muitos anos que ele terminou, que ele escreveu esse livro, né? Então, acho que isso colabora muito para ele.
É uma oportunidade que eu vejo ele de realmente reescrever a história dele, né? Porque eu acho que se o Rick tivesse a oportunidade de reescrever Ladrão de Raios, talvez fosse dessa forma como a gente está sendo apresentado aqui na série, né? Com outros elementos, com algumas outras inserções, mas preservado aí essa essência e a complexidade que é a obra, né? É uma coisa assim que acontece durante essa cena, né? Quando eles já se encaminham aí para ir pro táxi de Hermes, é o fato do Grover mencionar: ah, estamos atrasados, foi por minha causa. E ter esse reforço, né, do Grover sempre se culpar de alguma forma das coisas darem errado, e ele tem esse trauma, né, da última vez, e ele falhou na missão dele, e eu acredito que ele não quer falhar novamente, mesmo ele com a memória ainda um pouco não 100% recuperada, ele se sente esse peso de que foi por conta deles que eles tiveram aí esse atraso durante a missão. Foi um peso que deu aí de tensão durante essa cena, mas eu acho que nem a trilha mesmo Não deixa a gente com aquele clima, poxa, o tempo tá passando, o nosso objetivo aqui dentro era um, a gente precisa finalizar nossa missão. Eu acho que fica tudo assim muito jogado, eu acho que o propósito real dessa cena poderia ter sido muito melhor trabalhado aqui.
É, eu acho que eles deviam tá correndo, e eu acho que eles deviam tá desesperados mesmo, sabe, preocupados, e eles não ficam preocupados. Eu acho que ali, mesmo quando eles encontram o Grover, eles tentam puxar o Grover para a realidade de volta de uma forma muito gentil e muito tranquila. E, gente, era para estar em desespero total nesse momento, sabe?
É isso, sabe? Eles ficam olhando o Grover e, tipo, ah, tem que chamar ele, chama... Gente, sacou desse menino.
Passando.
Exatamente, sacou desse menino e vai cuidar.
E aí, esse carro de Hermes, né? Ah, eles chegam, tem esse bilhete aí do Deus Hermes. E ele menciona de que o carro levará para onde eles quiserem ir. E aí eles têm essa fuga do cassino e eles aparecem na praia de Santa Mônica. Eu fiquei um pouco assim, depois que eu assisti da segunda vez, foi que eu compreendi mais. Mas me deixou com uma sensação um pouco estranha aqui. Falando aí da cena da praia de Santa Mônica, eu vi alguns comentários sobre o CGI, sobre efeitos especiais. Eu, particularmente, não fiquei tão incomodado com essa cena. Inclusive, eu gostei bastante da Nereida do Mar aparecendo. Tanto é que foi uma reclamação nossa aqui da outra vez, ter ficado muito nebuloso. A gente não sabia o que, de fato, era aquele ser. Ficou uma coisa, assim, bem distante, longe. E aqui a gente tem a vista dela. A gente percebe que o cabelo dela é formado de algas do mar. Enfim, eu particularmente, gostei bastante em termos de visuais. Eu gostei bastante. Talvez o fato do rio Mississippi ser poluído e ser aquele lodo, aquele verde, cause essa coisa. Mas eu particularmente não fiquei avesso em relação a CGI, em relação a essa cena.
Eu achei bem melhor do que da outra vez. Da outra vez eu fiquei, meu Deus, tá muito escuro de propósito pra gente não ver o efeito. Mas dessa deu pra ver como ela é, como ela se comporta dentro d'água, né? Eu achei muito interessante essa cena.
Eu interpretei a primeira aparição dela, mas isso é porque eu li os livros, né? Eu não sei se quem leu os livros vai entender, mas eu interpretei a primeira aparição dela como ela não podendo se manifestar na forma completa dela, porque o rio era muito poluído, ela estava muito distante dos domínios de Poseidon, algo nesse sentido, né? E aqui sim, ela consegue se manifestar na sua forma completa.
Aqui nessa cena foi onde esse episódio que já estava me desagradando, me desagradou mais, que é quando a gente tem a confirmação de que o solstício finalizou. Já foi falado aqui sobre essa questão de, nos próximos episódios, a gente ter um entendimento melhor do que se trata isso, mas, de cara, assistindo até esse episódio, eu fiquei realmente com muitas dúvidas sobre o motivo de terem feito essa modificação, porque se a gente tem esse propósito, né, de levar essa missão, e se o prazo já acabou, sei lá, eu realmente não consigo entender. A gente sabe que o Percy tem essa predestinação de salvar a mãe dele no mundo inferior, que é o grande objetivo, vamos dizer assim, dele. Ele mudou essa percepção aí ao longo desses episódios, principalmente depois do contato com o pai dele. Porém, eu fico muito naquela, sabe, de quais foram as motivações deles terem mudado esse detalhe tão importante, que é o fato do prazo já ter finalizado.
Para quem lê os livros, é uma quebra da expectativa muito grande, né? Porque é o objetivo do Percy, é o prazo final, então a gente estava esperando que, enfim, se mantivesse como é no livro. Eu acho que o objetivo mesmo é que, enfim, a guerra já estourou, mas aí o Percy vai continuar a missão de qualquer jeito, porque ele quer resolver a questão da ameaça maior, que é Cronos, né? Mas realmente, isso só vai ficar melhor depois que a gente ver os últimos dois episódios. E eu concordo contigo quando tu disse em relação a essa revelação, que parece que ela é meio, né, meio jogada ali, porque falta tensão. De novo, é problema de direção, e eu acredito que nesse caso é um problema de roteiro, porque assim como a hora que o Percy fala, ah, espirram as flores no ar, pô, a Nereida fala, ah, a guerra já começou. Pô, é algo muito grandioso para ser colocado ali em uma linha de diálogo, tá? E a gente não ter um reforço da edição e da montagem da série para sentir a sensação que a gente devia sentir. Então, enfim, esse realmente é algo que desaponta ali e que pra gente como espectador mesmo, acho que o episódio não acaba de uma maneira muito satisfatória.
Acaba assim meio agridoce, né? Porque fica muito confusa essa questão, assim, principalmente para quem lê os livros. Fica muito confusa a questão do solstício, a questão das quatro pérolas que ela entrega a ele. Tudo muito diferente do que a gente está acostumado, né? Então, assim, é só esperar esses outros dois episódios para ver e entender o que está acontecendo num plano geral, né? Assim, qual foi a intenção de tudo.
Exato, e eu acho que o problema dessa questão da guerra já começa lá no episódio 5, quando Ares fala que Zeus e Poseidon vão fazer essa guerra de qualquer forma. Mas, tipo, gente, então se aí o prazo estourou e a guerra começou, parece que isso é menos importante ainda, porque eles já iam guerrear de qualquer forma. Então, meio que tá uma questão meio perdida aí, que a gente vai ter que esperar os próximos episódios.
Se eu não me engano, no livro eles tentam evitar ao máximo que aconteça a guerra, né? E na série, não. Na série parece que, tá, gente, achamos só um pretexto aqui pra gente começar uma guerra.
Exatamente, eu acho que o sentimento é esse. E só retornando um pouquinho em relação às pérolas, teve outra modificação. No livro nós temos três pérolas entregues pra Percy, e no final a gente sabe que isso vai gerar uma grande dúvida, porém eu não entendi. Ele recebeu quatro pérolas. Enfim, o sentimento é muito complicado da gente ter que esperar os próximos episódios para poder ter respostas, né? É muito complicado a gente criticar aqui, sendo que tem um próximo episódio que vai nos dar algumas respostas que esse episódio não deu. Mas, particularmente, são muitas dúvidas plantadas, né? Que era o objetivo deles, deixar a gente com dúvidas. Depois dessa entrada no cassino, eles conseguiram. com muita maestria, porque eu nunca vi o fandom tão dividido. Todo mundo ficou assim, pensando e confabulando e criando teoria. Ninguém sabe de nada, né? Todo mundo leu a obra. Mas, mesmo assim, eles conseguiram trazer essa expectativa da gente de tentar entender o que é que tá acontecendo.
Eu acho que na maior parte do tempo isso é muito positivo, né, da gente não saber o que vai acontecer mesmo que a gente tenha lido os livros, né. Mas quando a própria série não tá deixando clara a intenção, a gente fica com esse sentimento de estranhamento, né, de não saber se a gente gostou ou não. Eu, quando vi as quatro pérolas ali, pra mim, me pareceu completamente errado. Mas aí depois, pensando, eu acho que a ideia é que, se, por exemplo, se eles só dessem três pérolas pra eles, alguém teria que ficar de qualquer forma, e daí isso já teria ficado subentendido. Eu acho que tendo as quatro pérolas, o Percy tem a chance de resgatar a mãe dele e saírem todos eles do mundo inferior, mas por algum motivo ele não vai conseguir, vai ter que sair sem a mãe dele.
Pode ser, né, porque a gente também viu já o preview do próximo episódio, em que mostra eles caindo ali, pode ser que durante essa queda uma das quatro pérolas caia também do bolso dele, então eu acredito que uma pérola vai ser perdida aí no meio do caminho. Não sei como eles vão fazer isso, mas talvez faça parte do enredo. Não tinha pensado nisso, mas pode fazer sentido aí mais pra frente. Agora, o episódio número 7, que vem agora, ele também vai ser um episódio curto, e a gente tem muita coisa pra ser trabalhada nesse episódio. É uma coisa que tá me deixando um pouco apreensivo, porque a gente tem essa chegada deles no mundo inferior, tem essas coisas pra serem reveladas, tem a luta dele com Ares, e eu realmente não sei como é que eles vão trabalhar isso dentro do episódio. Tantas coisas que precisam ser apresentadas em pouco tempo.
Gente, sabe o que me revolta? Não teve o Gladiola, mas vai ter o Crosta, a cena das camas d'água, sabe? Que isso, essa cena nos livros é a mais descartável, assim, que tá ali meio que pra nada, e aí ela vai ser adaptada, vai estar na série.
É sério, eu achei que tinham cortado, porque teoricamente depois que eles saem do cassino, né? Eu achei que já tinham cortado ele com Deus, eu tava super feliz.
O Arian falou numa das entrevistas que eles se divertiram muito, que eles passaram várias diárias na, pulando nas camas d'água. Então acho que isso meio que confirma.
Meu Deus.
É, ainda temos mais outra inserção. Eu tinha me esquecido completamente dessa aparição e eu lembro que quando a gente foi gravar o podcast comentando os capítulos do livro, a gente nem se recordava dessa cena, porque ela realmente desnecessária, ela não serve de nada aqui dentro da história ou pra missão em si. E vamos ver como é que vai ficar isso na série, né? Talvez fique divertido, talvez fique legal, mas eu realmente tinha esquecido que isso ainda ia ocorrer dentro da série.
Tem muita coisa pra acontecer nesse episódio 7 e eu espero, assim, claro, eu só vou saber quando eu ver mesmo o episódio, mas eu acho que a luta com o Ares fica pro último episódio, apesar de ter aparecido no teaser, né? Eu acho que vai acabar ali com a revelação de que o Ares está por trás, mas a luta em si vai ficar pro último.
Pelo teaser, eu acho que os efeitos do mundo inferior também estão muito bons, né? Dá pra ver rapidamente que vão estar muito bem trabalhados, grandioso, tá? Tô ansioso pelo próximo episódio.
E é isso aí, galera. Terminamos aqui mais um episódio do nosso podcast. Dividiu bastante opiniões aí entre os fãs e a gente aqui também comentando. Queria agradecer imensamente a presença do Denis aqui. Foi muito bacana ter você aqui no nosso podcast. Espero que você tenha gostado e já deixa aí o convite para próximas vezes também você voltar aqui para comentar com a gente.
Gente, achei maravilhoso conversar sobre Percy Jackson com vocês. Eu amo falar sobre Percy Jackson em qualquer circunstância, então muito obrigado pelo convite. Muito legal esse trabalho do podcast, né, de estar tá aí esmiuçando os detalhes dos capítulos e agora da série, né. Então, muito obrigado mesmo pelo convite.
A gente deixa aberto também você ter a oportunidade de falar suas redes sociais, seu trabalho, já faz o seu marketing aí, que a gente depois deixa aqui na descrição para o pessoal que quiser te acompanhar também, te seguir nas redes sociais.
Perfeito, eu tô no Twitter e no TikTok como Denis Schmidt. Lá no TikTok é onde eu produzo conteúdo mais voltado para Percy Jackson. E também tô no Instagram como DenisPJO. E aí eu trago ali pro Instagram um pouco do conteúdo do TikTok, mas com uma vibe mais informativa, né? Trazendo as notícias.
É isso aí, pessoal. Não deixe de seguir o Denis nas redes sociais. E siga o Olympus P também, que é o nosso perfil lá no Twitter. Então nos vemos na próxima semana para comentar o penúltimo episódio da série. Estamos ansiosos e esperamos que seja incrível. Até lá.
Até.